Não existem parâmetros sobre o número de leitos que deveriam ser montados ou dedicados aos doentes de Covid-19. Este foi o diagnóstico da Comissão Externa sobre Ações Preventivas do Coronavírus no Brasil, que discutiu nesta quinta-feira a necessidade de saber a quantidade de leitos hospitalares e de UTIs para atendimento aos doentes da Covid-19. Entre os representantes à audiência pública virtual, estiveram representantes de dois conselhos de secretários de saúde, os municipais e os estaduais, uma representante do Ministério da Saúde e dois professores da Fundação Getúlio Vargas. Um grupo de trabalho coordenado há 3 semanas pelo professor Samidana, da FGV, contesta os modelos epidemiológicos usados para ajudar nas ações da pandemia no Brasil. Ele explica que os modelos que costumam ser usados usam um número de pessoas suscetíveis e infectadas, o que é impreciso diante de um vírus que não apresenta sintomas em cerca de 90% dos infectados. Como os testes em massa são impossíveis em curto prazo, segundo explica o médico Bruno Andraus, o modelo proposto ajudaria a dar um diagnóstico melhor no escuro.
O objetivo nosso é mostrar e estimar se o sistema de saúde vai entrar em colapso ou não. Esse é o principal objetivo do estudo. A gente não quer ter a pretensão acadêmica, ou não quer ter aquela pretensão de acertar quantas pessoas vão morrer, quantos vão a óbito, qual a letalidade da doença. Isso são dados secundários. O objetivo principal do estudo é trazer uma luz nessa escuridão que estamos todos vivendo, para que a gente possa adotar uma política pública baseada em fatos, baseada em ciência, e que a gente consiga pelo menos uma pequena luz para guiar os próximos passos.
Cada cidade tem uma realidade epidemiológica diferente. O matemático Alexandre Simas afirma que, no Rio de Janeiro, o pico será daqui a 2 semanas. Em São Paulo, por exemplo, de acordo com o modelo de pesquisa, o pico ainda não chegou, mas está próximo, desde que as medidas de prevenção sejam mantidas.
Que a tendência atual é de que ocorra um pico já na próxima semana. Ou seja, o que isso está dizendo? Está dizendo que a medida de isolamento, de fato, está tendo efeito para conter a contaminação, e que, se as coisas continuarem do jeito que estão, a gente deve alcançar um pico e a contaminação deve ficar contida, o que possibilitaria, de fato, uma eventual saída do lockdown após o pico e com devido cuidado, né? Todo mundo usando máscara, com isolamento e de uma forma modulada, a gente acredita.
Em São Paulo, o número de óbitos deve ficar pouco abaixo de 10 mil, desde que o cenário atual se mantenha e qualquer tentativa de saída do isolamento social seja feita de maneira controlada e somente após o pico da infecção. Segundo o assessor técnico do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, René Santos, não há respostas que permitam tomar decisões com certeza. A pandemia será um desastre sanitário. Tanto o número de doentes e mortes padecem de subnotificação. Se as secretarias não estivessem agindo, a situação seria muito pior. O professor Samidana fez um pedido.
Seria interessante o CONAS disponibilizar os modelos que estão sendo usados, assim como a gente disponibilizou, primeiro, para poder fazer um cross-validation, ou seja, ver quem está acertando mais ou não para ajudar as políticas públicas. Segundo, para ter um preprint para a comunidade acadêmica, porque senão vira alguma coisa muito mais de fé num profissional do que em ciência. E terceiro, se vocês não usam o modelo, eu não estou falando do CONAS, estou falando em geral, você não consegue antecipar e dar resposta, porque não dá para comprar um respirador e ele chegar no mesmo dia. Então, esse tipo de trabalho que estamos fazendo ajuda você a saber onde serão necessários os leitos, em que magnitude.
O assessor técnico do CONASENS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Rodrigo Faleiro, citou 2 portarias do Ministério da Saúde tratando de leitos de UTI. Uma delas fez um chamamento público por 2.540 leitos. Foram conseguidos 540 leitos de UTI. 2.000 foram frustrados. Dos 540 leitos, foram instalados 340 e os outros 200 estão em processo de instalação. O assessor técnico do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, René Santos, deu outro exemplo.
Nós tínhamos uma expectativa, por exemplo, de 2.540 kits de leitos de UTI que poderiam já, a partir do mês de março, responder uma parte dessas necessidades. E, no entanto, até agora, em números bem arredondados, nós conseguimos ter aí a disponibilização de 400 leitos, sendo que cerca de 2.100 kits de leitos de UTI ainda não foram disponibilizados. Ontem mesmo, acho que eu vi no site do Ministério, a informação de que o Ministério estaria em processo de aquisição de mais 2 mil leitos. Só que, na verdade, a palavra que vale para esse momento é urgência.
A coordenadora substituta de atenção hospitalar e domiciliar do Ministério da Saúde, Ana Maria Cândido Lacerda, afirma que existe uma equipe técnica em contato com os estados para monitorar os planos de contingência. Diariamente, o Ministério recebe atualização dos planos. No monitoramento, sentiu-se a necessidade de saber como os leitos existentes estão dispostos e a previsão real de ampliação. Ela reconheceu dificuldades na aquisição de materiais.
Só para ilustrar para vocês e para deixar a informação mais clara, essa primeira compra de 1.000 kits de locação de leito de UTI, ela foi feita via compra emergencial em 3 etapas e a gente conseguiu 540 leitos e a última etapa de 460 leitos foi uma licitação deserta. A gente não tem quem forneça esses kits para a gente. Por isso, o Ministério ainda não conseguiu distribuir, porque a gente não tem de quem comprar.
Segundo o coordenador da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, existe a necessidade de estabelecer parâmetros claros no número de leitos que deveriam ser montados ou dedicados.
O problema é o seguinte, os estados e municípios fizeram um plano de contingência a partir de dados que eles suponham ou com modelos ou sem modelos, mas eles fizeram um planejamento. Esse planejamento deles também levou em consideração um cenário normal de que você poderia falar assim, eu vou montar 1.000 hospital de campanha com 500 leitos de CTI. Então eu vou sair no mercado e vou comprar 500 respiradores. O que está acontecendo? Nós teremos que enfrentar essa epidemia com o que nós temos. Nós não vamos receber novos respiradores. Provavelmente, ao longo de 30 dias, se o Ministério, se alguma secretaria estadual, se alguma secretaria municipal conseguir colocar esse país aqui mais 2 mil respiradores no global, está operando um milagre.
O representante do Conas destacou o Todos para a Saúde, um grupo criado na iniciativa privada que criou mecanismos que permitem alocações de recursos do setor privado e mantém contato com as secretarias de saúde para implantar gabinetes de crise nas instalações hospitalares e garantir o fluxo de atendimentos. A Comissão Externa da Câmara para Enfrentamento da Covid-19 vem se reunindo constantemente desde sua criação em fevereiro deste ano para avaliar a resposta brasileira à pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.